A Bola Está Viva está começando mais um Fumble na Net e sejam bem-vindos a mais um episódio, programa número 406 desse seu podcast sobre futebol americano. Sou Danilo Batista, seu host em mais uma semana e estamos com os comentários da semana 6, o que significa que um terço da temporada já foi embora e isso já começa a pesar nos corações, mas para fazer os comentários do que melhor e pior aconteceu neste domingão e quinta de NFL, tenho presença e retorno de Rafa Marins. É um prazer novamente, Rafa. Como sempre.
Ah, o prazer é meu, Danilo. Muito bom estar sempre aqui com você, com o Kodoji, que hoje não está entre nós, né? Mas com todo mundo que está sempre com a gente. E essa temporada que segue não decepcionando, né? Que começou forte e quando começa bem, aquilo que a gente pensa, tá? As três primeiras semanas vão ter aqueles jogos malucos e daqui pra frente só vai ter jogo ruim. Mas uma das temporadas mais equilibradas, acredito eu, até das últimas temporadas. A gente tem vários times aí 5-1, o Cardinals 6-0. Também uma temporada bem equilibrada. Acho que está sendo uma das melhores temporadas de assistir em muito tempo.
É verdade, então pra gente comentar sobre essa temporada incrível, na semana 6 a gente vai pro nosso bloco de recados e voltamos em instantes. Bem, recados de sempre no Fumble na Net. Acesse lá fumblenanet.com.br para conferir todo o nosso conteúdo de esportes americanos, muita NFL com o Famblinho, com o esportismo, Fantasy Football com Contando Jardas, NBA com o Noaro Podcast. A temporada da NBA começa nessa terça-feira, 19, e tem preview de todos os 30 times lá para o Noaro. A MLB tá em playoffs, tem o nosso correspondente, a final de conferência, o correspondente deles, seria as finais de Liga, Championship Series. O Rebatida Podcast está acompanhando tudo. Você tem a NHL, que começou a temporada na semana passada. Icecast, Tic Tac Go, estão com tudo. São 68 podcasts de esportes americanos. Você pode ouvir tudo isso no nosso site. Você pode ouvir tudo isso nas principais redes de podcast: Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, Cashbox, Pocket Casts, ou onde você preferir. Para acompanhar todos esses lançamentos e trocar uma ideia com a gente, segue nas nossas redes sociais, @FumbleNanet, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Telegram. Acompanhe a gente, twitch.tv/FumbleNanet, que toda quinta-feira, 8:30 da noite, a gente entra ao vivo com os palpites da semana. E, por fim, não esquece de compartilhar com todos os seus amigos, todo mundo que curte esportes americanos. Tenho certeza que tem um programa para a torcida deles. Se não tem um programa do time que você torce e você tiver a fim de ser a voz desse seu time na internet, manda uma DM pra gente que podemos incluir o seu time também. Nas últimas semanas a gente vem dando atualizações sobre o caso do nosso amigo Guto Edinger, podcaster, membro do Lambo Leapers, membro do Iancast, Rebatida Podcast, dos nossos amigos do Puck. Ele veio nas últimas semanas internado por caso de Covid e temos ótimas notícias. Já saiu da UTI, tá em plena recuperação, agora tá em um quarto já e com todo acompanhamento de fisioterapia de fala, né, de respiração, e sem grandes comprometimentos até o momento. Então, excelente notícia. Obrigado a todos pelos pensamentos positivos, pelas orações e tudo isso que a gente veio pedindo nas últimas semanas. Então, é um prazer ter. Logo em breve ele deve voltar ao mundo dos podcasts e aí vocês vão poder ouvir direto dele toda a felicidade que tá de volta. Mas, Guto, é sempre um prazer tê-lo por aqui. Então, nesse sentimento de prazer e alegria em recuperação, vamos falar de NFL, vamos falar de semana 6. You got me running. Vamos lá, Rafa. Toda semana a gente começa o programa falando de destaques. Queria saber o seu destaque dessa semana 6.
Meu destaque nessa semana, Danilo, vai aí pro Jacksonville Jaguars, que voltou, né? Eles que não ganhavam desde a semana 1 de 2020, jogo contra o Indianapolis Colts na temporada passada. E desde então eles tinham perdido 20 jogos seguidos. E aí, finalmente, eles conseguiram vencer ontem o Miami Dolphins por 23-20. A gente vai se aprofundar mais, né, nesse jogo mais pra frente. E, além de ter sido a primeira vitória aí depois de 20 jogos de derrotas seguidas, também foi a primeira do Urban Meyer como coach, né? Ele começou 0-5 na NFL, agora consegue uma primeira, mas não convincente vitória ainda.
Boa, não apenas isso, o Jaguars acertou o primeiro field goal deles na temporada nesse domingo, jogo de Londres. Loucuras, cara, loucuras. Meu destaque vai para a arbitragem. Vocês sabem que a gente, nesse programa, parte simplesmente do princípio que arbitragens são ruins, mas tem pataquadas que eles fazem que a gente precisa dar um destaque ainda maior. E nesse caso, vai para o Sunday Night Football, Steelers. O Steelers venceu o Seattle Seahawks, apertadíssimo, 23-20. O jogo foi para prorrogação. E o motivo pelo qual ele foi para prorrogação é que a pataquada é a causa de revolta. Com coisa de 6 segundos, Geno Smith acertou um passe próximo à lateral para o DK Metcalf. Ele fez uma recepção, ele gira para continuar o avanço, ele dá os passos necessários e o cornerback James Pierre do Steelers dá um soco e solta a bola cai para dentro do campo e aí o Freddy Swain do Seahawks, ele recupera a bola continua com o ataque. Assim que ele percebe que ainda tem tempo no relógio, ele levanta, corre, o time realinha, eles fazem um snap para o Spike e parar o relógio parou com 1 segundo, tá? Isso daria tempo suficiente pro Seahawks chutar o field goal e empatar o jogo. O jogo tava 20 pro Steelers, 17 pro Seahawks. Pois bem, qual foi a pataquada nesse caso? Os juízes interromperam o lance, pedindo para revisar a jogada anterior, que é essa da recepção, para ver se tinha rolado uma recepção e consequente fumble. Qual é o problema deles pedirem para fazer isso? Essa jogada já seria automaticamente revisada, porque todo fumble é revisado automaticamente nos últimos, principalmente nos últimos 2 minutos, você não pode desafiar. E com esse pedido, cancelou tudo o que aconteceu depois dessa jogada. Tá? Até o momento em que o Swain coloca a bola lá na posição e eles se alinham, só isso aí valeu, o que veio depois não vale. Qual foi o problema? Nesse alinhamento pro snap, pro spike, Seattle cometeu pelo menos um false start e um alinhamento ilegal. Então, com os juízes explicitamente pedindo para revisar, as faltas foram anuladas, porque tecnicamente as faltas não aconteceram, a jogada não aconteceu. Então, não bastasse isso, toda essa história terminou com 1 segundo no relógio, mas no Heinz Field, o relógio que dava para ver lá chegou em 0. E aí a torcida reclamou, o Mike Tomlin reclamou. O Mike Tomlin ficou possesso durante o final do período regular, depois do jogo. Claro que na entrevista coletiva ele só disse: olha, eu acho que foi vergonhoso, mas isso é tudo o que eu vou dizer pra vocês, porque ele sabe que existem punições a respeito. E foi terrível, o jogo foi pra prorrogação e o Steelers venceu com um field goal. Mas terminar um jogo que já foi ruim, ruim mesmo, não é o jogo defensivo, não, o jogo foi ruim mesmo, os ataques não jogaram basicamente nada. Com uma pataquada dessas, por favor, bicho, não dá. Você começa a perder a fé na NFL até, às vezes, de tão terrível que foi.
Óbvio que não é só a arbitragem da NFL que é ruim, mas são chamadas muito duvidosas, né, nos últimos anos, e tem cada vez sido pior, né? Você tem algumas chamadas, assim, que você vê e que você não acredita. Teve uma ontem no jogo do Cardinals, foi um roughing the passer que deram em cima do Kyler Murray, que o defensor encosta nele, ele nem chega a cair, ele dá tipo 2 passos pra trás, mas ele continua de pé. Então, roughing the passer não foi algo que interferiu diretamente no resultado do jogo, como esse do Steelers, mas são umas chamadas que não dá pra você entender da onde a arbitragem tá tirando argumento, da onde eles estão tirando regra pra dar essas faltas.
Exatamente, ficou um lance bem, bem esquisito assim, na arbitragem, e aí tá rolando uma série de protestos por parte do Mike Tomlin a esse respeito. Bom, vamos de notícias da NFL. Para a primeira, a gente volta a falar de Cam Newton. Ele disse em um vídeo no YouTube, explicitamente e com todas as letras, que agora ele está vacinado. Ele foi cortado do Patriots, entre outras coisas, também por não estar vacinado. Eu, pelo menos, acredito que o principal motivo foi esse. Na hora da dividida, ele não mostrou um nível de jogo suficiente para compensar esse problema dele não estar vacinado, então cortado do time. Agora que ele já tomou a vacina, ele declarou que quer voltar para a NFL. E, basicamente, imediatamente, o Seattle Seahawks já ligou e Pete Carroll já entrou em contato com ele, pelo menos para ver o que é, né? O Seattle tá sem o Russell Wilson por algumas semanas, teve uma lesão séria no dedo, e Geno Smith é o reserva e jogou no final do último Thursday Night e nesse Sunday Night, e Blake Bortles tem sido um quarterback de emergência lá para eles. Curioso, né, Rafa? Que assim que o cara toma a vacina, ele recebe proposta de novo?
É, porque lugar na liga tem, né? Dava para ver que é óbvio que não é, não vou falar que é um quarterback incrível, mas por exemplo, um time como o Washington Football Team, que tem aí o Taylor Heinicke de quarterback, o Cam Newton para fazer uma disputa pela posição seria muito interessante, né? Óbvio que na época falaram que talvez não fosse só por conta da vacinação, que o Bill Belichick tinha gostado mais do Mac Jones, mas dá para saber que tem essas questões extras. Eu só acho que assim, falta um pouquinho de rigor mesmo da NFL com relação aos jogadores que ainda não estão vacinados, né? A gente viu polêmica com o Kirk Cousins, com muitos jogadores do time do Vikings no início da temporada, né? Mas enfim, é um quarterback que eu acho que tem espaço, novamente, não é o Cam Newton de 2015, não é o Cam Newton MVP, mas ainda é um quarterback que tem espaço em muitos times da liga.
É, aliás, só pra citar, o Blake Bortles não tem notícia de contratação, né? Eles levaram pra teste, por enquanto são dois quarterbacks no practice squad do Seahawks, e que pelas regras da NFL, inclusive as regras nesse período de Covid, eles podem ativar jogadores do practice squad para a partida e depois do jogo eles já voltam direto. O Danny Etling, ex-Patriots, ex-Falcons, e o Jake Luton, ex-Jaguars, são as opções do Seahawks se tiver algum problema para entrar em campo, dois quarterbacks amplamente inexperientes quanto à questão de entrar em campo. E falando inclusive em cagadas, a não vacinação é uma cagada, né? Vamos falar de Washington Football Team. Nesse final, eles estão no olho do furacão com toda a investigação em cima do Bruce Allen, em cima da família Snyder e tudo que está acontecendo lá, o vazamento dos e-mails do John Gruden. Eu vou considerar como vazamento, tá? As informações de e-mail lá do John Gruden que levaram ao pedido de demissão dele foram em investigações dentro ali de Washington. Eles anunciaram, para ter um pouco de mídia positiva para si, a aposentadoria do número do Sean Taylor safety, que morreu, e ele tava numa situação de que em Washington simplesmente se recomendava que ninguém usasse a camisa dele, tá? Ninguém tocava no número 21. Ele foi assassinado durante uma tentativa de roubo na casa dele em 2007. Muito bem, vamos fazer uma cerimônia e tal. E uma série de problemas aconteceram durante essa cerimônia, Rafa. Explica pra gente qual foi o tamanho da maluquice que foi essa cerimônia.
Ah, cara, acho que tem que começar já falando da maior, né, que foi o irmão do Patrick Mahomes, né, que gravou um TikTok dançando em cima do número da camisa aposentada pelo Washington Football Team. Depois ele se explicou no Twitter, ele disse que foi sem querer, que ele não reparou que estava em cima do número 21 do Sean Taylor, mas assim, é um lugar que estava meio isolado por correntes, eu não sei como ele foi parar lá acidentalmente, né, e gravou ali esse TikTok dançando em cima do número aí da homenagem que o Washington Football Team estava fazendo pro Sean Taylor, como você mesmo falou, né, num momento muito conturbado da franquia. Os últimos anos têm sido conturbados, né, e tem, além do desempenho ruim dentro de campo, ainda tem os problemas aí, eles tendo que trocar de nome, né, ainda não definiram o novo nome, ainda estão só como Washington Football Team, e agora as investigações, o John Gruden, que caiu no meio dessas investigações, né, que nem envolviam ele diretamente, mas acabou sendo pego aí no meio. Então, tempos turbulentos em Washington.
Pois é, cara, e aí toda a defesa do irmão do Mahomes, é o Jackson Mahomes, pra tratar o cara pelo nome dele, não só como irmão do Mahomes, né. Ele também é um Mahomes. Ele de fato grava um vídeo dançando em cima do logo 21 que foi pintado à beira do campo do FedEx Field. Qual foi o problema? Aparentemente, a área VIP dos visitantes era naquele exato local, bicho. A franquia redirecionou, porque assim, existem credenciais de acesso com acesso ao campo, de área VIP com acesso ao campo. O VIP fica ali na sideline. De toda a sideline, o local que eles escolheram, e por isso, se você olhar as imagens, eles estão cercados por corrente, é exatamente em cima do logo 21. E toda essa série de cerimônia foi bizarra. Criaram nas proximidades do estádio a Sean Taylor Road, a rua Sean Taylor, sabe? A apresentação da nova placa, o local onde eles colocaram a placa Sean Taylor Taylor Road, logo atrás tá cheio de banheiro químico. Banheiro químico. A foto oficial da família em frente à nova placa de Sean Taylor Road é na frente de um monte de banheiro químico. Isso não existe, pô. Isso é uma completa falta de respeito, que normalmente fique ali, tá? Você aceita. Mas pelo menos você chama as pessoas para fotos oficiais e depois você coloca ali, sabe? Se você vai ter essa questão. A cerimônia de aposentadoria do número 21 não teve discurso, Rafa. Um número aposentado de um cara amado pela franquia, pela torcida, não tem nenhum discurso. Ninguém na família, ninguém na franquia, ninguém, pô.
É, e o Washington ainda tentou se explicar, né, Danilo? Eles falaram que foi anunciada alguns dias antes, então eles pediram desculpa por não ter dado mais informações, né, pros fãs, pra até mais gente acompanhar a cerimônia, porque é um momento muito importante, né, imortalizar o jogador na história do clube. Uma história triste, né, que aconteceu com ele em 2007, e acabou que foi esse show. E ainda outra coisa que criticaram, assim, o owner da equipe, do Washington Football Team, que ele tava, tipo, que ele foi com um moletom, tipo, tirar a foto. Tipo, ele não tava com uma jersey do time, ele não tava arrumado, ele simplesmente chegou lá com um moletom pra tirar foto com a família do Sean Taylor.
Cara, absurdo, completo absurdo, desrespeito total, assim. E aí o amigo ouvinte sabe que eu sou um torcedor do Steelers. Se você comparar com o evento que o Steelers teve nesse final de semana, né, foram o Sunday Night Football, Steelers e Seahawks no Heinz Field, e a equipe aproveitou para fazer o que eles chamam de Alumni Weekend. Eles chamam as grandes estrelas do passado da franquia para fazer uma festa, e nesse ano a festa foi em homenagem a todos os caras que entraram no Hall da Fama: Troy Polamalu, o Alan Faneca, Bill Cowher, Bill Nunn e toda essa turma, essa classe de Hall da Fama. E Donnie Shell, isso. 5 membros no Hall da Fama, 5 novos membros do Hall da Fama são ex-Pittsburgh Steelers. E a celebração em torno disso é fantástica, fantástica. Como sempre, as caras de sempre estão lá, o Franco Harris, o Mel Blount com seu chapéu de cowboy inconfundível, e todo mundo, o Franco Harris, inclusive, tem uma franquia de pizzarias, cujo uma das unidades é no Heinz Field. Do lado de fora tem uma Franco's Pizza. É bem cara, mas você pode comer pelo ambiente, né? Você está comendo efetivamente no Heinz Field. Aí são duas, uma do lado de fora, uma do lado de dentro. Então, é a diferença de um time que celebra, assim, o seu passado, e o outro que fez uma cerimônia desse tamanho pra tentar ganhar um pouquinho de mídia positiva pra abafar o que aconteceu. Pegou bem mal, Washington. Pegou bem mal. Assim, se por algum acaso explicações suficientes vierem à tona até o próximo episódio, a gente traz com prazer, mas até o momento, nenhum indicativo. Começar o segundo bloco aqui, vamos falar dos jogos, os principais jogos dessa rodada, e foi mais uma semana de jogo em Miami. Tá rolando uma séria crítica de por que eles colocam partidas tão... vamos usar a palavra certa, vai, partida tão ruim pra jogar em Londres. É um artigo, inclusive, do The Ringer nessa semana, de por que eles fazem isso. Mas enfim, Jacksonville Jaguars, como sempre, mandando jogos em Londres, recebeu o Miami Dolphins e saiu com sua primeira vitória, como se destacou no começo do programa, né?
É, num jogo que marcou aí pro Dolphins o Tua Tagovailoa, né, retornando a jogar. Eles que estavam jogando com o Jacoby Brissett, né, o Tua ainda não tava 100%. E teve uma boa volta o Tua, né, 33 passes completos, tentou 47, né, acertou 33, 329 jardas aéreas, 2 touchdowns e 1 interceptação. E como a gente tava conversando aqui antes, você olha os highlights e parece, assim, que Miami tá tranquilo no jogo, que é um jogo que não tem como eles perderem, né? Miami iniciou vencendo por 13-3, né? Eles abriram 10 pontos de vantagem, mas parecia um jogo completamente dominado. E o que apareceu no Jaguars, o jogo corrido foi muito bem, com o James Robinson. Ele teve aí média de 4.3 jardas por carregada, com 17 carregadas, 73 jardas e um touchdown. Trevor Lawrence, que também, pra mim, até aqui é o melhor quarterback dessa classe, é o que tem melhor se provado. provado, né? Até aqui, óbvio, são 6 semanas só, o Zach Wilson joga naquela bagunça que é o Jets, mas o Trevor Lawrence também foi a primeira escolha geral, né? Então, por enquanto, pra mim, tem se provado bastante como jogador o Lawrence, mas é o que eu disse, o Urban Meyer tem a sua primeira vitória como head coach, mas não é uma vitória assim que convence, né? É uma vitória que você tem aí 2 field goals, um field goal pra empatar e depois um field goal decisivo pra vencer o jogo, um field goal de 53 jardas. Como você disse, ainda não tinha acertado field goals da equipe de Jacksonville, foram 3 nesse jogo. Então assim, tá mostrando flashes de alguma coisa de Jacksonville, mas ainda não é nada demais. Agora, o azar que Miami tá tendo nessa temporada é impressionante, né? São muitos jogos assim, próximos, que Miami sempre chega, parece que vai e no final das contas acaba não indo, né? Então esse 1-5 podia facilmente aqui ser um 3-3 aqui pra Miami, mas na reta final dos jogos, tem jogos que eles têm realmente desligado muito e têm jogado muito mal.
Pois é, primeiro eu vou começar destacando o Matthew Wright, né, kicker, porque eles realmente vinham tendo muitos e muitos problemas, eles estavam sem nenhum field goal. E aí o cara não só marcou um de 40 jardas no começo do jogo, como ele fechou a partida com um de 54 e um de 53, tá? Acima de 50 jardas são field goals que começam a complicar, ainda mais num estádio estranho, em que a grama provavelmente é diferente do que eles jogam na NFL. As gramas na NFL têm uma composição levemente diferente das nossas gramas de futebol, e o jogo foi no estádio do Tottenham, então preparado pra isso. Se bem que eles têm uma grama extra no Tottenham Stadium, enfim, perdendo tempo demais falando de grama. E aí Matthew Wright converte 54 e 53. Segundo, dá destaque para Trevor Lawrence, né? Porque na hora que o time precisou ali dar aquela empatada, ele correu, ele andou com o relógio, pega a bola com 6:39 e arruma para field goal com 3:45, pega a bola com 1:42 e arruma para o chute no estouro do relógio, o chute da vitória, sabe? Ótimo pro Jaguars. Você citou muito bem James Robinson, você citou muito bem Marvin Jones, LaVisca Chenault, aproveitar o desempenho dos wide receivers, quando o Dolphins estava sem seus 2 corners titulares, nem o Xavier Rhodes, nem o Byron Jones estavam disponíveis para o jogo, e aí se coloca contra o Noah Igbinoghene, tá? Contra o Marvin Jones, né? Tem até uma jogada que ele faz, o famoso Most, que a bola tá vindo na direção do corner, ele segura a bola e arranca das mãos dele para ficar com ela e fazer uma recepção válida. Então, baita performance pro Jaguars. E quanto à questão do Tua, também é um outro ponto chave nisso daqui, é sem overreaction, tá? Sem fazer um carnaval em cima disso. De fato, a interceptação dele foi ruim, mas olha, 33 de 47 passes para 329 jardas, 2 touchdowns, sem sofrer nenhum sack, ainda sendo o cara que teve mais jardas corridas no time. O Tua Pass correu para 22, ali próximo, porque o Malcolm Brown teve 24, a Matt teve 22, então baita desempenho do Tua. O resto do time, o jogo corrido não deu o equilíbrio necessário, né? Eles até tentaram um pouco, 15 tentativas de corrida contra 47 tentativas de passe pro Tua, num jogo em que Miami só perdeu a liderança por pouco tempo. O primeiro tempo eles passaram inteiro na frente, com 12 eles perdem a liderança, 17-13, depois no início do quarto período eles recuperam 20-17. Só lá no finalzinho do jogo é que precisou dar uma adiantada para não tomar a virada, e acabaram tomando a virada do mesmo jeito. Então você podia ter dado uma balanceada um pouco melhor nisso daqui, olhando meio por cima. E bom, é isso, o Dolphins está numa situação terrível na temporada, um time de quem se esperava que dava pra ficar de olho, estão ambos empatados, Jaguars e Dolphins, os dois com 1-5, né? O Urban Meyer, com tantos problemas na temporada, tem a mesma campanha do Brian Flores, que foi tão laureado, mesmo sem o seu quarterback titular, o Dolphins, por algumas partidas, o nível de jogo também não está correspondendo ao que se esperava da equipe. Então, a mídia começa a colocar muito que o Tua não é a resposta. Quando um time começa a ir mal, os holofotes batem muito forte no quarterback, mas não é necessariamente o momento de uma troca, sabe? Eu acho que o Tua tem o direito de se recuperar, de ter um terceiro ano, por exemplo, com pais para poder trabalhar e desenvolvimento.
Só a saúde que tem que tomar cuidado, né, Danilo? Foram duas lesões em 2 temporadas no college, né? Primeiro ele sentou no banco, só jogou a final, mas as 2 temporadas que ele jogou como titular foram lesões nas duas. Na primeira temporada da NFL ele se machuca. Na segunda temporada ele perde os 5 primeiros jogos. Então tem que tomar cuidado com isso, né, o Tua. Que ele tem o talento, ele já provou que ele tem. Mas não adianta nada, a gente já viu isso várias vezes acontecer na NFL, né? Então se ele não cuidar desse corpo aí, pode ser mais um da lista gigantesca de casos da história da NFL.
Inclusive dá mais um biscoito aqui nesse jogo pro coordenador de passe de Jacksonville, Brian Schottenheimer, e pro coordenador ofensivo, Daryl Bevell, porque eles estavam no finalzinho da partida. Eles podiam ter chamado um field goal de 62 jardas, o que é sacanagem, estavam numa quarta para 8 na linha de 44 de ataque, sem timeouts. Então o que é que eles fizeram? No lugar de fazer isso, lançar uma Hail Mary, eles chamaram o que eles chamam de slider. É uma rota em que o wide receiver corta para dentro bem rápido, faz a recepção, já cai no chão, o Gunn aceita o pouquinho de avanço que ele tiver, chama um timeout, eles tinham um timeout, e aí aumenta um pouquinho a sua chance de converter a jogada e leva para casa. Esse com um field goal facilita pro kicker. Eles estavam na linha de 44 e foi um passe para 9 jardas. Na quarta para 8, ganharam 9, o suficiente pro first down. Isso tinha 5 segundos de relógio só. Eles conseguiram executar a jogada em 4 segundos e chamar o último timeout. Fantástico. Posiciona a bola na linha de 35 e aí é um field goal de 53. E o Matthew Wright tinha acabado de converter um de 54. Então, parabéns pra turma dos esquemas lá em Jacksonville. Ou em Londres, no caso, né? Essa semana foi o London Jaguars. Segundo jogo que a gente tem foi um dos jogos mais birutas dessa semana, Rafa. O Dallas Cowboys sai com uma vitória que muita gente tá chamando de imposição, pelo menos imposição por parte do Dak Prescott, mas o jogo foi 35-29 em prorrogação. Foi, por todos os relatos, bem maluco esse jogo, né?
E foi. E o Cowboys, como a gente falou, desde a primeira semana, quando eles quase arrancaram aquela vitória contra o Buccaneers, aquele lance muito criticado no final, inclusive em alguns fóruns eu vi bastante de torcedor do Cowboys falando se não fosse aquela pass interference lá que não deram no primeiro jogo, que o Cowboys estaria tendo uma campanha perfeita. E Dak Prescott sendo pago, mostrando por que está sendo pago, até aqui uma temporada muito boa do Dak, teve mais de 400 jardas passadas, 3 touchdowns, 1 interceptação. O Zeke Elliott, que está conseguindo fazer alguma coisa, né, não está sendo aquele Zeke Elliott monstruoso, mas teve 17 carregadas, 69 jardas, média de 4.1 por carregada. Não é uma média ruim. Funcionou até, né, o jogo corrido de Dallas. E o CeeDee Lamb também jogando muito, né? O CeeDee Lamb teve quase 150 jardas recebidas, de 3 touchdowns do Cowboys aéreos, né? Dos 3 passados pelo Dak Prescott, 2 foram pro CeeDee Lamb. Um monstro, né? Um monstro. E o Patriots, o Patriots é a mesma coisa que o Dolphins. São muitos jogos nessa temporada batendo na trave. É um 2-4 que vi com gostinho que podia ter sido mais. Damien Harris também. O jogo corrido funcionou pros dois lados, né? O Damien Harris teve mais de 100 jardas, correu muito com a bola. O Mac Jones teve uma interceptação ali, mas tá encontrando seu jogo, tá? Eu vejo alguns torcedores, às vezes, do Patriots falando, porque o Mac Jones não sei o quê. A gente sabe que tem que ter paciência. É um rookie. Rookie cometem erros bestas, que tem várias situações que a gente olha e fala, tá, isso é um passe de novato, é um passe que se o cara tivesse há um tempo na NFL, ele não faria. Mas um rookie é normal cometer. O jogo, a gente sabe, o jogo do college e o jogo da NFL é outro jogo, né? É futebol americano, mas é um futebol americano completamente diferente. Então ele tem encontrado seu espaço aos poucos. Tem um futuro essa equipe de New England, eu acredito bastante nisso, mas precisa se impor melhor, eu acredito, nessas situações. New England marcou 2 touchdowns no primeiro período e depois só foi voltar a marcar no último quarto. Então são 2 quartos que passa completamente batido pela equipe, e você não pode deixar isso acontecer se você quer vencer os jogos, né? Você não pode ficar 2 períodos completos sem marcar um único ponto. Então, pra mim, mesma coisa que Miami, é um time que poderia ter mais vitórias se tivesse crescido em certos momentos. E sem palavras pro que o CeeDee Lamb novamente fez no último jogo, além desse jogo monstruoso, ainda fez o touchdown da vitória, né? Então, acho que o jogador que mais merece aplausos nessa partida, com certeza, é ele.
Olha, até citar que você falou muito bem, Rafa, o Patriots tá batendo na trave. E enquanto eles estão nessa fase de aprendizado do Mac Jones, a defesa é quem tá mantendo o time nos jogos, né? Tem uma sequência que é bem icônica disso, que é Cedric Wilson, wide receiver, acho que ele é o número 1 do Cowboys, número 1 em camisa, tá? Ele recebe, ganhou 13 jardas e foi parado pelo Devin McCourty na linha de uma jarda, primeira pra gol, tá? Primeira tentativa, o Zeke Elliott não consegue avançar, parado pelo Jawan Bentley. Segunda tentativa, o Elliott tentou entrar pelo meio com um fullback bloqueando na frente, mas não conseguiu. Dak Prescott foi sacado na terceira descida, foi derrubado, na verdade, tentando um quarterback sneak. E na quarta tentativa, ele tentou passar por cima, o próprio Prescott, por cima das linhas, para esticar a bola e fazer ela atravessar na marra. E aí o próprio Bentley desviou a bola para um fumble, o que retorna a bola para o Patriots. Foram 13 tackles no jogo para Jawan Bentley. E aí nessa jogada, o que seria um touchdown certo, foi parado na linha de uma jarda e virou 0 pontos para Dallas. Então a defesa tem desempenhos desse tipo e vai precisar continuar tendo desempenhos assim até que o ataque possa igualar, né? Até tem algumas jogadas em que o ataque vai bem, mas tem outras que vai mal. Por exemplo, o Patriots enfrentou um dos top cornerbacks da liga no momento, que é o Trevon Diggs. Ele tá ali perto de recordes, porque ele tá com 7 interceptações em 6 semanas. Isso é fantástico. Ele empatou, na verdade, um recorde da NFL com esse exato desempenho. Ele empata com... Aqui ele empata com o Rod Woodson, que em 93 fez exatamente a mesma coisa. Rod Woodson, uma das lendas ex-Steelers e Ravens. Então ele consegue fazer uma interceptação no finalzinho ali para terminar, por final do jogo mesmo. Assim, acho que para terminar o tempo regular da partida, e isso vira uma pick six. Na campanha seguinte, o Mac Jones e o Kendrick Bourne, o passe primeiro foi pro Bourne, eles vão de novo na direção do Trevon Diggs. Aí ele ficou ganancioso, confiante demais, e mordeu uma rota que foi driblada pelo Kendrick Bourne e gerou um touchdown de 75 jardas. Então, um touchdown com 2:36 no relógio, Dallas retornou, né? Interceptou e retornou para touchdown. Tentaram 2 pontos, mas não conseguiram. Chuta o kickoff, a bola é retornada até a linha de 24, e nessa primeira jogada, o Mac Jones consegue um passe para touchdown e converte os 2 pontos. E isso deixou o jogo em empate, né? Não, em condições de ser empatado. O jogo fica em 26-29, que na sequência o Greg Zuerlein empata o jogo para levar para prorrogação. Então, às vezes, você tá em uma grande fase, também te dá aquela lição de humildade, né? Você tá muito confiante, vai numa bola, você falha e toma. No entanto, zero críticas nesse sentido pro Diggs. Ele tem sido um dos cornerbacks que cede menos passer rating pros seus adversários, o que é melhor até em avaliar do que em quantas jardas ele cede, né? Ceder um monte de jarda e no final não virar pontuação nenhuma, tudo bem, mas ceder poucas jardas e tomar muitos touchdowns é outra história. Então, o Patriots tem esse momento em que a defesa vai ter que segurar o jogo até que o ataque aprenda a se destacar, e no Cowboys o ataque tá vindo atropelando todo mundo. Dallas tá numa sequência fantástica em 2021, em que eles perderam o primeiro jogo marcando 29. O segundo ganharam, foi bem apertado, 20-17. O terceiro eles ganharam com 41 pontos marcados no Eagles. O quarto eles ganharam com 36 pontos em cima do Panthers, e essas duas defesas são tidas como bem fortes. Na semana 5 eles ganharam do Giants, 44-20, o Giants tá bem em má fase, e ganharam do Patriots, também com uma defesa interessante, 35-29, e eles vão pra bye week na semana 7 com 5-1, que é um baita desempenho. Eles não só estão na liderança da divisão, como estão super bem em sentido de classificação para playoff. O Cardinals tem 6-0, obviamente está na frente, mas o Rams está 5-1, o Bucks está 5-1, o Packers está 5-1 e o Cowboys está 5-1. Tá? Dessas, eu tenho certeza só que eles estão atrás de Tampa, porque perderam o confronto direto, mas no geral, eles estão super tranquilos pela NFC East, e o segundo colocado são o Eagles e Washington empatados em 2-4, então a posição de Dallas tá super, super tranquila nesse momento. Precisaria muita catástrofe pra eles caírem rápido e não irem aos playoffs, e já digo aqui, fica a torcida pra eles irem aos playoffs, né? Se começam a temporada desse jeito, eu quero mais é que eles classifiquem mesmo e mantenham um alto nível.
E nessa divisão não tem como eles não se classificarem, né, Danilo? Com um campeão de cada, com o melhor time de cada divisão passando, a gente viu na temporada passada como que ficou essa divisão. E essa temporada, com o Cowboys ganhando 5-1, eles já estão praticamente garantidos nos playoffs.
quem também já tá nessa mesma situação 5-1 é o Green Bay Packers, que fez o clássico mesmo, que é o jogo da rivalidade deles contra Chicago. E o jogo foi tão tranquilo nesse sentido pra Green Bay que Aaron Rodgers terminou a partida gritando pra torcida de Chicago, Rafa?
Ah, rivalidade mais antiga aí, né? Muita tradição entre Packers e Bears, mas os últimos jogos nem tem sido rivalidade, né? São 19 vitórias pra Green Bay nos últimos 22. Uhum. Verdade tem que ser dita, né? O Aaron Rodgers, quando joga contra o Bears, parece que vira uma chavinha nele, né? Você tem o Aaron Rodgers normal e você tem o Aaron Rodgers jogando contra o Chicago Bears. É outro jogador. E depois daquela primeira partida, né? Contra New Orleans, que foi a única derrota até aqui da equipe do Packers. Que temporada vem fazendo o Aaron Rodgers, né? Outra temporada impressionante, ele que já veio de uma grande temporada e no jogo de ontem erra só 6 passes, tem 195 jardas passadas, 2 TDs aéreos, 1 touchdown corrido e impressionante, né? Dominante do início ao fim, Green Bay. O único momento que Chicago foi melhor foi no primeiro quarto, quando abriu o placar e depois só deu Green Bay. Chicago ainda conseguiu um touchdown lá no último quarto, né? Pra ficar 24-14 pra diminuir um pouco o prejuízo, mas no geral, novamente, Green Bay domina do início ao fim, né? E aí você tem um QB que é o Justin Fields, que não é um quarterback ruim, gosto muito do Justin Fields, mas é um jogo que um rookie jogando numa pressão dessa contra Green Bay não é qualquer rookie que vai se dar bem, né? Ele tem uma interceptação besta, que é uma jogada que ele acredita que é uma free play, ele joga a bola longe na end zone e acaba sendo um passe pro jogador de Green Bay mesmo, né? Não é nem uma interceptação, ele mandou a bola no colo do defensor achando que seria uma free play, mas a falta acabou sendo contra a do Bears. Ele tem aí 16 passes certos, 174 jardas, um touchdown passado, uma interceptação e sigo falando, né? 2018, Chicago foi muito bem, Matt Nagy ganhou de técnico do ano, mas pra mim é isso que é o Matt Nagy. Ele não é nada demais, ele não é um técnico espetacular, ele pegou uma equipe de Chicago que foi montada muito boa, que tinha o Khalil Mack chegando, tava com um ataque sólido e vamos ver, né? O Vikings parece que acordou, então a disputa pelo segundo lugar, né? Uma disputa talvez aí num wild card nessa NFC North. O Vikings tá chegando junto com o Bears. Eles têm um elenco que tá começando a se reformular, né? Tem novamente uma aposta de quarterback. Há muitos anos nós não vemos um quarterback decente lá em Chicago. Enquanto isso, o Green Bay vem para mais uma temporada de playoff, com certeza. Vem para uma temporada para disputar sim por playoff, na minha opinião. E caso seja realmente a temporada do Aaron Rodgers, ele ganhar um Super Bowl numa última temporada dele em Green Bay seria mágico.
Seria mágico. Eu continuo na torcida e na expectativa que tudo isso seja da boca pra fora e que ele não vá sair mesmo de Green Bay.
Eu acho que espero que ele faça igual o Favre, que ele vá lá pra Minnesota e que ganhe 5 Super Bowl com o Vikings ainda.
Eu gosto de preservar essa relação aí, quarterback-franquia. Eu acho que a gente tá num momento em que o Packers mais tá atendendo o Aaron Rodgers, sabe? Então, não tô exatamente... Eu não acho que esse casamento tem que acabar aí. Mas aí, enfim, o Rodgers, ele converteu um touchdown que fechou o jogo, que botou números finais no placar, né? O jogo tava 17-14 pra Green Bay no último período e o Rodgers corre 6 jardas pra fechar 24-14. E aí ele olha pra arquibancada, tem um monte de torcedores de Chicago, claro, o jogo é no Soldier Field, e uma mulher tá mostrando os dois dedos pra ele, o dedo do meio, flipping the bird, é a expressão que eles chamam. E aí ele diz que naquele momento, quando ele focou nessa mulher, apagou a mente dele, ele não garante exatamente o que saiu da boca dele, o que eu duvido bastante, ele sabe exatamente o que ele disse, e as palavras dele foram: toda a minha vida eu sou o dono de vocês, I own you, I still own you, eu ainda sou o dono disso aqui, o que obviamente torcedores de Green Bay foram até a Wikipedia do Chicago Bears e trocaram o item dono para Aaron Rodgers, né? É bizarro como é fácil de entrar esse tipo de revisão, mas enfim, entrou, depois corrigiram e tal. Contra o Chicago Bears, Aaron Rodgers está 22-5, no Soldier Field ele tá 10 vitórias e 3 derrotas, touchdowns e interceptações, 57 TDs, 10 interceptações. Contra quarterbacks calouros na AFC North, na NFC Norte, ele tá 6-0 agora que ele bateu o Justin Fields. Difícil, né, cara? Momentos bem difíceis pra ser rival do Aaron Rodgers em toda a vida, mas nesse momento tá pior ainda.
O Rodgers já ganhou até sem braço deles, né, Danilo? Danilo.
Verdade.
Até sem braço o cara já conseguiu ganhar do Bears.
Verdade. E esse foi um jogo em que ele não foi exatamente espetacular. O Packers não utilizou ele tanto assim. O Aaron Jones correu 13 vezes para 76 jardas. O A.J. Dillon 11 vezes para 59 jardas. O próprio Aaron Rodgers teve 7 corridas para 19 jardas e uma delas foi para touchdown contra 23 tentativas de passe, né? Isso são 31 corridas para 23 passes. Com o Aaron Rodgers como quarterback. Você espera que se você precisar botar na mão dele para ele resolver, ele resolve. Não precisou, deixa os running backs ganharem o jogo. Então, grande jogo. Davante Adams até falam que não foi grande destaque na partida, mas pô, 4 recepções para 89 jardas. A mais longa delas de 41 é um belo jogo. Ele não tem os, sei lá, 10 passes para ele, 7 recepções para 130 jardas, mas é um jogo bem sólido para um wide receiver número 1. Então, o Bears é basicamente a manchete que o Packers não precisou do Aaron Rodgers para ganhar do Bears, mas quando eles usaram o Rodgers, foi um desempenho altíssimo. E pra gente fechar, Rafa, um dos jogos de maior dominância nesse final de semana. O Baltimore Ravens passou por cima, não tomou conhecimento, levou de ponta a ponta contra o Los Angeles Chargers, que era um dos destaques da temporada.
É, e o ataque do Chargers ficou 100% anulado, né, pela defesa de Baltimore. Trabalho impressionante. Conseguiram segurar o Justin Herbert para só 195 jardas e um touchdown. É, antes, assim, de uma análise, eu quero destacar uma jogada que eu particularmente ri bastante quando aconteceu, porque Baltimore tava vencendo, ainda não tinha cedido nenhum ponto, a defesa vai, intercepta o Justin Herbert, a defesa de Baltimore intercepta ele faltando 4 minutos e 39 pro halftime, na linha de 42 do campo de Chicago, né, então eles já estavam praticamente ali pra andar umas jardas e já ficar pelo menos em posição de anotar um field goal. E aí na primeira jogada, o Lamar Jackson tem uma interceptação bizarra num passe que seria pro Rashad Bateman, mas ele joga no peito do defensor do Chargers, que foi o Kizir White, e aí ele fica com a bola, o Chargers já no campo de ataque, e aí em 2-3 jogadas o Justin Herbert já levou a equipe pro único touchdown do Chargers na partida, porque ataque completamente anulado, nem veio pro jogo, né, jogo corrido nem teve 12 tentativas de corrida a equipe de Los Angeles com 26 jardas ganhas, e dessas 26-12 foram o próprio Herbert que ganhou correndo com as próprias pernas. Então, o Austin Eckler com 7 jardas e o Joshua Kelley com 7 jardas também, né? Então, o Justin Herbert sozinho teve 2 jardas a menos que os dois running backs da equipe combinados. E o próprio Herbert teve um jogo abaixo do que a gente tá acostumado. E aí você tem o Keenan Allen com só 5 recepções, o Austin Eckler com 4, o Mike Williams com 2, Jared Cook com 4 também. E aí, Los Angeles, sigo dizendo, essa temporada pode ser que não seja essa temporada, mas no máximo pra próxima, é uma das equipes mais fortes da NFL. O Justin Herbert já ganhou o novato ofensivo do ano na temporada passada, tá tendo alguns erros nesse início de temporada, o que é normal, mas no geral é um quarterback que muita gente acreditava que ia chegar na NFL cru, que ia chegar precisando no mínimo de um ano no banco, e ele na primeira temporada já assume o lugar que era do Philip Rivers, já tem um ano brilhante, e vem pra segunda temporada, começando com uma temporada 4-2, a gente sabe que mudou de head coach, então você muda o estilo de jogo, é um técnico que, como eu já falei, é um técnico defensivo, então o ataque tá 100% nas mãos do coordenador, tem coisas pra mudar sim a equipe de Los Angeles, mas é um dos projetos pra se ficar de olho nos próximos, durante essa temporada, né, eles mesmo com a derrota ainda estão muito bem, ainda lidera a divisão, porque eles estão 2-0 em confronto direto com o time da divisão, e vem pra playoff essa temporada, e temporada que vem ainda mais forte. E o Ravens, que tava precisando de uma vitória com folga, né, na primeira semana eles tiveram aquele jogo apertado contra o Raiders, semana passada eles ganhando do Colts na prorrogação num jogo que tava praticamente decidido já pra Indianapolis, e aí o Lamar Jackson vem e vence o jogo e vira, então tava precisando de um jogo desse, é uma equipe que tá 5-1, mas que tava tendo muitos jogos apertados, e aí um jogo com um 34-6, mesmo com o seu quarterback tendo 2 interceptações, é um jogo o que dá uma moral a mais ainda pro time.
Pois é, cara. Interessante é que o coordenador defensivo de Baltimore, Don Martindale, ele elogiou o Justin Herbert como ele é um dos caras que consegue atirar um morango por dentro de um navio de guerra. O que quer que essa expressão signifique, eu acho que é um elogio, né? Que ele consegue colocar coisas muito pequenas em locais muito específicos. Mas a analogia é meio bizarra. É um jogo em que, quando você citou até a interceptação do Kazir White em cima do Lamar Jackson, eu quase cometi uma gafe aqui e te corrigi erroneamente. Dizendo, não, depois dessa interceptação foi a jogada decisiva que foi passe incompleto. Mas você tá certo, foi realmente um touchdown. É porque ocorreram duas. E as duas foram passes do Lamar Jackson pro Rashad Bateman, que tá estreando quase na NFL. Depois de uma lesão bem séria que ele teve antes do jogo, né? Então, o Chargers até tentou um pouco ali, vai, duas interceptações é uma estatística que você considera bem forte, mais três sacks, mas a real é que a distribuição de jogo do Ravens foi muito mais do que eles puderam suportar. Só para corridas, 9 tentativas do Devonta Freeman, 9 tentativas do Latavius Murray, 8 do Le'Veon Bell, uma do wide receiver Devin Duvernay, uma do Tyler Huntley e 8 do próprio Lamar Jackson. Se existe um time que entra naquela vibe de running backs não importam, você consegue colocar qualquer cara pra jogar com o esquema certo, é esse aqui, né? Devonta Freeman, Latavius Murray, Le'Veon Bell são 3 free agents contratados em cima da hora pra substituir os machucados. O Devin Duvernay é um wide receiver e é uma escolha de terceira ou quarta rodada, e Tyler Huntley já tava com um time, né? Bem loucura assim o que o Ravens faz. O Tyler Huntley é um quarterback, tá? Ele tem 3 corridas pra 10 jardas, mas ele é quarterback. Vale citar aqui. É bizarro o que eles conseguem fazer variando assim todas as coisas. E aí Baltimore chega em 5-1 na temporada e ainda tem muita coisa pra melhorar, sabe? Muita coisa. A defesa ainda pode melhorar bastante, o jogo corrido ainda não tá exatamente estabelecido, eles conseguem fazer muitas coisas diferentes, mas ainda tá em crescimento e vão ganhando depois de vitória, empilhando vitória após vitória nessa partida. É fantástico, fantástico. O Lamar Jackson ultrapassou Dan Marino nesse final de semana com mais vitórias para um quarterback antes do seu aniversário de 25 anos. Agora ele tem 35, o Dan Marino tinha 34, até ele completar 25 anos, o que é incrível, né? Lamar, ele tá jogando num nível nessa temporada em que todas as críticas acerca dele vão sendo derrubadas, assim, consistentemente. Quando o jogo precisa, ele tá passando bem a bola. Esse não foi um grande jogo dele até, mas o time saiu com a vitória, uma vitória tranquila, isso é o que importa. Quando o jogo precisa, ele tá passando e passando bem. O jogo da semana passada mostra muito isso. Continua super prolífico em correr. Imagina um Lamar Jackson no auge do seu potencial, o tanto de estrago que ele pode fazer, cara. É um negócio fantástico, fantástico. Bom, Rafa, a gente citou nossos 4 jogos da semana. Por um acaso, eu tenho mais 2 destaques pra passar aqui, direto da coluna do Peter King na NBC. Primeiro, dá parabéns, porque no jogo de Londres, lá Miami Jacksonville, 4 mulheres estavam em cargos de cargos proeminentes, assim, Sarah Thomas era uma das árbitras, Dawna Ponte era administrativa de operações de futebol da NFL, ela estava representando a NFL naquela partida, Amy Pautit é a relações públicas de Jacksonville, Anne Noland é a relações públicas de Miami. Então os times estão começando a aderir mais a essa variação, a liga está começando a entrar mais nessa coisa, o que a gente só tem a ganhar, né? Pessoas diferentes trazem visões diferentes e conseguem fazer coisas diferentes várias vezes em positivo. E a segunda é a loucura que é o mundo da TV com comerciais e o quanto o jogo abre espaço para os comerciais, né? No Thursday Night Football, Tampa Bay Buccaneers e Philadelphia Eagles, o Brady fez um passe no segundo quarto para o Cameron Brait, que foi interceptado por Marcus Epps do Eagles. Tá? Entre a interceptação e a próxima jogada, 6 minutos e 4 segundos, o que é um tempo incrivelmente alto para a NFL. A gente está acostumado com decisões quase instantâneas e com juízes sempre anunciando, é uma coisa que a gente deseja muito pro VAR, por exemplo, aqui no Brasil, né? No nosso futebol, que as decisões sejam melhores, mais rápidas e mais públicas para as pessoas. Mas aí os caras levaram 6 minutos. Quando ocorre a interceptação, o Joe Buck estava fazendo a transmissão na Fox, 14 segundos depois ele tá anunciando. Até o momento é uma interceptação. Eles mostram 2 replays, 40 segundos depois eles vão para comercial porque tá em revisão. Eles sempre vão para comercial quando tá em revisão. Aí entram um comercial de 30 segundos do Hulu, um comercial de 30 segundos Bud Light, mais um comercial de 30 da K Jewelers, mais um Pizza Hut, mais um do app da NFL, aí volta pra transmissão. 2h55. Tudo isso ainda tá em revisão a jogada. O Joe Buck diz, olha, há 30 segundos atrás o árbitro veio a público dizer que ainda estão revisando. 3h10, tem mais replays passando, eles chamam o Mike Pereira, que é comentarista de arbitragem na Fox, 6, chefe de arbitragem da NFL. Ah, por mim, a gente já podia reverter isso aqui, eu tenho informações suficientes. Joe Buck já tá puto, 4 minutos e meio, olha, algum momento eles vão ter que fazer isso daí, né? Eles vão ter que anunciar qual é a decisão. Bruce Arians, com 4h42, tá puto que não teve. Mais replays. 5 minutos, e o Buck já tá revoltado, eles ainda estão olhando isso. 5h10, Troy Aikman. Não tá parecendo que eles estão perto de tomar uma decisão. Mais comentários, mais replays. Mostram o árbitro ainda olhando o replay no tablet lá. Com 6h04, aí é que ele vem e diz, depois do review, o passe foi incompleto e não valeu a interceptação, sabe? Existe. Aparentemente foi uma falha de sistema de comunicação entre o chefe de arbitragem em Nova York, o juiz principal na Filadélfia, que eles têm vários sistemas de backup para que isso não aconteça, mas foram 4 minutos bizarros, assim, que a torcida nunca mais vai ter de volta. 4 minutos a mais do que eles deveriam ter, e isso já foi um impacto impressionante, digno de nota, cara. 4 minutos. Quantos minutos eles não levam para revisar um pênalti aqui no Brasil, Rafa?
Não, aqui no Brasil é o VAR, óbvio, é importante e tal, mas aqui essas coisas de... Quando foi anunciado, né? Porque quem assistia a NFL já tava acostumado com isso desde antes. E quando foi anunciado, eu pensei, pô, maneiro, né? Trazer isso pro futebol vai ser importante, vai diminuir os erros. E às vezes a gente vê uns erros ainda mais bizarros, mesmo com o VAR, a gente vê demora. E esse negócio das propagandas é engraçado, né, cara? Você assiste nos Estados Unidos, quando você assiste, por exemplo, pelo Game Pass, né? A transmissão na gringa. Aqui no Brasil não tem opção, né? Porque quando vai pro intervalo lá, vai pro intervalo aqui. Mas lá é realmente isso. É qualquer coisinha que eles tiverem, eles põem ali um minuto pra passar umas 3 propagandas ali no intervalo. Porque, querendo ou não, né? Ainda mais no Sunday Night, por exemplo, que é horário nobre. Quanto não deve valer, né? Um anúncio no horário nobre da NFL, que é o esporte mais assistido do país.
Eles fazem realmente tudo. Isso quando não é algum lance levemente parado que eles metem em tela dupla, né? O comercial de um lado e a transmissão do outro. É bizarro. E aqui na ESPN do Brasil, quase nenhuma dessas pausas eles colocam comentários ou aquelas aqui. Ou é direto pro intervalo, ou é, sei lá, a participação do mensagens do amigo fã do esporte. Era uma ótima oportunidade pra você ampliar os comentários e ampliar até o aprendizado e tal. Fica aí uma lição pra ESPN. É isso, esses foram os melhores momentos e alguns momentos bem ruins da semana 6. O que rolou nessa semana, né? Um Thursday Night Football com o Bucks, que passou por esse momento aí de incerteza de revisão, vencendo o Eagles 28-22. A primeira vitória do Jaguars veio em Londres 23-20. O Packers continua na frente na rivalidade contra o Bears 24-14. Minnesota Vikings bateu o Panthers em prorrogação 34-28. O Chiefs, que já tem gente dizendo que o time já corrigiu o curso, venceu o Washington Football Team no meio da confusão 31-13, o Ravens atropelou o Chargers 34-6, o Rams continua sua série fantástica, vencendo o Giants 38-11, tem gente até dizendo que não deveria contar estatística quando você enfrenta o Giants, eu acho uma maldade. O Cincinnati Bengals ganhou tranquilo também do Lions 34-11, Indianapolis Colts super tranquilo 31-3 em cima do Houston Texans, Houston Texans, viu? O Arizona Cardinals 37-14 no Cleveland Browns, bem desfalcado, mas é um Browns que se espera mais nessa temporada. O Dallas Cowboys teve essa vitória maluca aí em cima do Patriots, 35-29. O Raiders ganhou do Broncos, sem técnico, olha só, 34-24. O Sunday Night Football, que não queria terminar, Pittsburgh Steelers 23, Seattle Seahawks 20. E enquanto a gente tá gravando, tá acontecendo o Monday Night Football com Bills e Titans, e eles estão jogando. Não vou nem dar o placar, porque não faz diferença absolutamente nenhuma enquanto vocês estão ouvindo. Então, essa foi a semana 6. A gente fecha esse programa por aqui, volta na quinta-feira ao vivo em twitch.tv/fambonanet e na sexta em podcast no seu app preferido para fazer os nossos palpites e pitacos para a semana 7. Fechamos aqui, um grande abraço para todos vocês e até a próxima semana.